You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o futebol no Brasil e eu vou falar sobre um tema que é a chegada de técnicos estrangeiros para trabalhar no Campeonato Brasileiro. Até que está demorando, porque depois daquela goleada que a Alemanha colocou em cima do Brasil, aplicou no Brasil 7-1 na Copa do Mundo 2014, no dia 8 de julho, lá em Belo Horizonte, num jogo que era a partida semifinal da Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, depois desse 7-1, a seleção brasileira, que era dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo em 2002, deixou uma impressão muito clara de que o Brasil tinha que mudar os seus conceitos de futebol e houve muita crítica à maneira como o futebol brasileiro estava sendo dirigido dentro de campo. Fora de campo já tinha mesmo, mas dentro de campo começou a se dizer que os treinadores brasileiros estavam ultrapassados, que os sistemas de jogo utilizados no futebol brasileiro precisavam ser atualizados em relação ao futebol, por exemplo, ao futebol europeu, que hoje tem uma escola muito grande de futebol, de um jogo que chama-se posicional, e que, enfim, esse tipo de coisa começou a se pregar muito a vinda de técnico estrangeiro para o Brasil, para dirigir os clubes e também seleção brasileira. Naquela época se falou muito de Pep Guardiola dirigindo a seleção brasileira, enfim, essas coisas que não aconteceram na seleção. A seleção é comandada pelo Tite. E no futebol, o ano passado, 2019, marcou porque o Flamengo, com um time, um grupo de jogadores muito forte, rico, um grupo de jogadores que dá para formar dois times competitivos, esse grupo, na mão do português Jorge Jesus, ganhou tudo que passou na frente dele na temporada passada. Foi campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América e depois campeão, e só não foi campeão do mundo, foi vice-campeão mundial, perdeu para o Liverpool por 1-0 na final do Mundial de Clubes. Aí depois disso, o Santos no mesmo ano já tinha trazido um treinador argentino para poder mandar no seu time, para cuidar do seu time, e no fim o Santos, que não tinha um elenco muito legal, acabou se desenvolvendo bem, né? E agora essa cultura ampliou e virou o que a gente pode chamar de moda, né? Verdade seja dita, hoje tem três times liderando o Campeonato Brasileiro, né? E desses três times, o líder do campeonato é o Internacional de Porto Alegre, que é comandado pelo Eduardo Cudê. O segundo colocado vem da Espanha, que é o treinador do Domenech Torrent, que está dirigindo o time do Flamengo, né? E o terceiro colocado é exatamente aquele técnico que eu falei, que o Santos trouxe e que fez sombra ao Flamengo, ou pelo menos conseguiu chegar numa boa classificação, foi vice-campeão brasileiro, que é o argentino Jorge Sampaoli, campeão pela Copa América dirigindo a seleção do Chile, e que cuidou do Santos o ano passado, fez uma ótima campanha, esse ano está com o Atlético Mineiro, que agora está em terceiro lugar. Ou seja, os três primeiros times colocados, melhores colocados no Campeonato Brasileiro, são estrangeiros. Dois argentinos e um espanhol ou catalão. Então o Palmeiras, nessa semana, anunciou nessa sexta-feira a contratação de mais um técnico que vem do exterior, que é o português Abel Ferreira, né? As alegações, as explicações da diretoria do Palmeiras são de que a vinda do Abel Ferreira tem mais a ver com o fato de ele ser um treinador que trabalha com jovens, e o Palmeiras esse ano lançou atletas novos em muita quantidade. O time do Palmeiras hoje tem Patrick de Paula volante, Gabriel Menino lateral e volante, que já está na seleção brasileira. Tem o Wesley, atacante muito bom, Gabriel Silva, atacante, o Danilo do meio de campo e o Renan, além de outros jogadores que vieram todos muito novos, né? Você tem também, por exemplo, o Gabriel Veron, que não entra na contagem só desse ano porque já jogou ano passado, mas foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17. O Palmeiras está tentando fazer uma equipe montada como base dos seus garotos na sua base, o que vai inclusive contra a história do Palmeiras. Tradicionalmente o Palmeiras sempre foi um clube de contratar jogadores prontos e de boa qualidade. Agora vai buscar um treinador, que é o Abel Ferreira, que estava dirigindo o time do PAOK e antes da Grécia, e antes de ir para o futebol grego, ele trabalhou no Braga, em Portugal, foi bem no Braga. Agora vem com o desafio de dar um jeito no Palmeiras. Atenção, o Palmeiras ficou 16 dias sem treinador, tinha demitido o técnico Vanderlei Luxemburgo depois de 4 derrotas seguidas, o time não ganhava. Aí depois assumiu o assistente dele, que a gente chama aqui de Cebola, é o apelido dele, né? E com ele o Palmeiras voltou a ganhar. Vem de 3 vitórias seguidas, é o time que está mais tranquilo, está mais encaixado, embora tenha deixado para trás uma posição de segundo, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e agora está ocupando a 7ª posição, embora tenha 3 jogos ainda, 2 jogos, aliás, a realizar, precisa subir, mas enfim, essa é a história. E aí o que não se sabe é, não tem técnico brasileiro competente e capaz para dirigir um time e brigar, por exemplo, por um título no Campeonato Brasileiro. Então nós temos, por exemplo, o Helman, que é treinador do Fluminense, que começa essa próxima rodada, a 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele começa em 4º lugar. Essa rodada está indo bem, montou um time médio, mas agora o time do Fluminense é um time médio. O time do São Paulo, que é dirigido por Fernando Diniz, também é um time médio. E o São Paulo hoje tem pontuação suficiente para ser, inclusive, líder do campeonato. Se ele ganhar todos os jogos, e supondo que ele ganhe os 3 jogos a menos que ele tem sobre os adversários. Então você tem clubes que estão trabalhando com treinadores brasileiros, com um trabalho de boa qualidade, em times de menor elenco. Detalhe, Flamengo continua com um super time. O Internacional deles todos é o que ainda apanha um pouco, tem um elenco muito limitado. Esse sim, o Cudê, o Eduardo Cudê, o argentino, tá fazendo um trabalho até com um grupo mais limitado. O Atlético Mineiro investiu pesado no início dessa temporada. E o Palmeiras está trazendo o Abel Ferreira para fazer o contrário, para trabalhar com um elenco reduzido, pequeno, e aí vem a história. Já se discute muito é isso. O que nós temos pela frente é modismo ou é a constatação de que o Brasil não tem hoje treinadores suficientes ou competentes ou suficientes para dirigir suas melhores equipes? Né? Os treinadores brasileiros, como por exemplo o ex-goleiro Rogério Ceni, que está fazendo um bom trabalho no Fortaleza, equipe que está em 8º lugar no campeonato brasileiro, o Rogério Ceni, ele tenta ser educado, digamos assim, moderado, ponderado, dizendo que tem talento lá fora como tem aqui, que tem que trabalhar. O Rogério Ceni é uma das poucas promessas que já vem desde o ano passado e que continuam trabalhando, mas trabalha com uma equipe menor, senão não vai. Então vamos ver. Agora, detalhe, Eduardo, o Abel Ferreira é o 6º treinador que o Palmeiras contrata na última diretoria, na diretoria atual, que tem um presidente chamado Maurício Gagliotti, está na sua 2ª gestão. São 4 anos. O Palmeiras tem moído treinadores muito facilmente, não é assim uma Brastemp, não. Mas é isso. Agora, vamos ver. O futebol brasileiro caminha para uma nova escola. Escola que não é a escola da seleção brasileira. Seleção brasileira que está jogando as eliminatórias, lidera as eliminatórias com 2 vitórias, tem uma nova experimentação tática com o técnico Tite está jogando com uma formação com 5 jogadores no meio de campo, 2 mais 1, tem uma série de nuances, jogadores mais abertos, com o Neymar dessa vez não ficando lá na ponta esquerda, mas trabalhando por dentro. Ele vem experimentando mudanças no time do Brasil, até para ter como mudar durante um jogo, como variar. E isso é escola brasileira, não é a escola estrangeira. Mas houve um tempo que aqui no Brasil se dizia o seguinte: o futebol mais bonito do mundo era disputado aqui, o futebol que mais fornecia jogadores ou que mais produzia craques era o Brasil, e portanto os treinadores é que sabiam o que fazer aqui, né? Um pouco em cima disso é que vem essa onda agora de resistência à vinda dos estrangeiros. Mas a verdade é que, por enquanto, os que estão já trabalhando se deram bem. Vamos ver como é que o português Abel Ferreira vai se virar. Nós estamos tendo, esse meio de semana, nós tivemos a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil desse meio de semana, começaram os jogos, na verdade, da fase que leva para as oitavas de final. No jogo, o Fortaleza contra o São Paulo, o Fortaleza tinha empatado o primeiro jogo em 3-3, mas aí veio para São Paulo, arrancou um novo empate em 2-2, o jogo foi para as penalidades, e aí o São Paulo se classificou. O São Paulo é o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nos outros confrontos ainda a coisa está andando, né? O Botafogo perdeu para o Cuiabá em casa no Rio de Janeiro por 1-0, vai ter que reverter o resultado lá em Cuiabá, e aí o time mato-grossense tem a vantagem, né, do empate, e é um time que vem bem, inclusive na Série B, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é líder da Série B. O Santos em casa empatou em 0-0 contra o Ceará, jogou boa parte do jogo com um jogador a menos, perdeu o Lucas Veríssimo, zagueiro, logo no início do jogo porque ele foi expulso. O Santos vai ter que fazer o resultado no Ceará. O Internacional foi a Goiânia, ganhou do Atlético Goianiense por 2-1 e ganhou uma vantagem do empate, pelo menos um empate na volta. O Atlético Paranaense recebeu o Flamengo e perdeu. Flamengo 1-0, o Flamengo vem para o Rio de Janeiro com a vantagem do empate. O América Mineiro, outro time de segunda divisão, pegou o Corinthians em São Paulo e venceu o Corinthians por 1-0 e agora joga por um empate em casa. O Palmeiras, sob o comando do técnico Cebola, mais conhecido como Andrei, né, venceu por 3-1 o time do Bragantino, na casa do Bragantino. O Palmeiras fez 3-0 no primeiro tempo, depois jogou com tranquilidade. E o Grêmio, num jogo de gaúchos, venceu o Juventude por 1-0. Todos esses outros, né, são 7 jogos que ainda vão ter que ter os jogos de volta, que serão realizados todos nessa semana que começa agora, e vamos ver quem é que vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil, que é o outro torneio que está andando em paralelo ao Campeonato Brasileiro. E também temos a Libertadores da América, mas essa só volta agora lá em novembro. Tem tempo ainda. Bom, de São Paulo para a SBS, Luciano Borges lamentando que o Brasil passou da marca triste de mais de 160 mil mortos pela Covid-19. É muito chato, não dá para aceitar esses números com tranquilidade. Não dá. Tem muita coisa errada que precisa melhorar se esse país quiser ter menos vítimas e menos gente chorando os seus mortos por conta desse vírus. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.